Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana de digestão dos resultados eleitorais das últimas legislativas, uns resultados surpreendentes, ou talvez não, que acabaram de certa forma, ou de forma clara, com o bipartidarismo e que nos lançaram nalguma incerteza política. Nalguma porque parece certo que a AD vai governar sozinha, o problema é que não se percebe claramente como é que a AD consegue governar sozinha, porque muita coisa se vai ter que passar no Parlamento, onde o PS encolheu muito, a AD teve uma vitória curta e o Chega entrou novamente derrompante, agora com quase 50 deputados, quando ainda faltam apurar os deputados da imigração, onde o Chega pode ter mais um ou dois membros no Parlamento.
E para debatermos este novo xadrez, convidámos o Miguel Morgado, que é comentador SIC, o Ricardo Marqui, que é investigador do ISCTE, é professor na Lusófona e tem estudado há bastante tempo estes novos movimentos das direitas radicais, o André Freire, que é politólogo, e o Filipe Melo, que é deputado do Chega. Filipe Melo, eu começava por si, nós hoje vimos está disponível, está publicado um vídeo do líder do seu partido, o André Ventura, que se sentou num lugar no Parlamento, simulando que é a cadeira do Presidente do Parlamento, e se fosse seria a cadeira da segunda figura da hierarquia do Estado, e no fundo ele grava um vídeo a gozar com Augusto Santos Silva, o Ernesto, ficámos a saber que é Augusto
candidato,
Santos Silva.
Que é candidato pela imigração.
Que é candidato pela imigração, e ele congratula-se com uma não eleição anunciada, segundo ele, de Augusto Ernesto Santos Silva, e diz que essa é a cereja no bolo do resultado do Chega. O que lhe perguntava é se vocês, tendo 5, 10, 15 ou 20%, se a estratégia vai ser sempre achincalhar as instituições.
Boa noite, Ângela. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. E obrigado pelo convite. Eu não diria achincalhar. Eu diria que achincalhados fomos nós, 12 deputados, ao longo da última legislatura, pelo Presidente da Assembleia da República. Nós é que fomos achincalhados, nós é que ouvimos de tudo e mais alguma coisa, foi-nos cortada a palavra, e recordo que ao ser cortada a palavra a um deputado, está a ser silenciado também o povo que o elegeu. Além de que, recordo que nós tomamos uma posição firme com o Presidente da Assembleia, quando eu e mais dois deputados fomos agredidos numa manifestação e o Sr. Presidente da Assembleia pura e simplesmente ignorou esse facto. Quando qualquer tipo de agressão, seja a quem for, é reprovável, e o Sr. Presidente, à data, optou por desvalorizar e dizer que teriam sido os deputados a provocar esta situação.
Portanto, se Augusto Santos Silva não for eleito, o Chega vai acalmar?
Repare, o Chega não se acalma, nem se modera, nem é mais do que aquilo que fazem querer passar. O Chega é genuíno e quem votou no Chega sabe que pode contar sempre com a mesma força, com a mesma perseverança, com a mesma presença, podemos dizer alguma irreverência, algo que não estávamos habituados a ver nos partidos do arco da governação, mas pode contar sempre com pessoas fiéis aos seus princípios, têm uma matriz ideológica e que vão defender.
Fiéis aos seus princípios, mas deixe-me perguntar-lhe do ponto de vista substancial. Vocês hoje acabaram por viabilizar o governo minoritário da AD nos Açores, depois de André Ventura ter ameaçado não o viabilizar se não houvesse um acordo, pelo menos parlamentar. Podemos antecipar que é isto que vai acontecer a nível nacional, ou seja, vão falar grosso e depois podem ceder?
Repara, aqui não são casos distintos e nós preservamos o que é o princípio da autonomia regional e naturalmente...
Dá sempre imenso jeito à autonomia regional.
Não, naturalmente o presidente do Chega Açores tem uma palavra muito importante a dizer sobre isto. Naturalmente que sempre em conversação perdão, com o líder do partido, mas as opções são dele. Ele é que é o presidente do órgão. Repare, não foi cedência. Houve um acordo do governo plurianual. Portanto, nós vamos ter influência direta nas decisões que vão ser tomadas pelo governo regional. Portanto, e isso foi um ponto assente que nós deixamos bem vincado nessa negociação.
Só perguntar uma coisa, Miguel Morgado, só por causa do tema do Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva contribuiu para os resultados do Chega?
Claro, e Augusto Santos Silva foi um mau presidente da Assembleia da República, que não compreende...
Mas neste caso específico?
Mas é que este caso específico, enfim, um caso específico do relacionamento com o Chega...
Não,
um
caso específico do relacionamento com o Chega, não estou a falar agora do vídeo do André Ventura.
Isso foi a nota que o Augusto Santos Silva quis dar da sua... Rapaz, isto foi uma estratégia do Partido Socialista deliberada. António Costa não fez outra coisa, senão que é uma estratégia inventada por Mitterrand, do Partido Socialista francês, no início dos anos 80, para destruir o partido do centro-direita, que é a oposição natural. Portanto, para nos preservarmos no poder perpetuamente, vamos fazer crescer o partido da direita radical, que em princípio irá devorar o eleitorado do centro-direita.
Mas isso em Mitterrand não resultou?
Resultou no início. Resultou do início.
Chirac foi presidente, Chirac governou. Ora, portanto, não tem muita lógica ao paralelo, porque não teve sucesso.
E agora chegamos a 2024 e o que é que resta do PPE em França? Zero. Resta zero. Na verdade, a estratégia de Mitterrand...
Mas do PS também não resta grande coisa.
Era aí que eu queria chegar.
O PS francês também não existe. Quase.
Era aí que eu queria chegar. Resultou, de facto, Marine Le Pen, com posições que o Chega prudentemente não apoiou porque eram politicamente suicidas. Por exemplo, Marine Le Pen teve uma posição anti-europeísta, anti-euro, que destruiu a sua campanha na primeira candidatura de Macron. Agora já não. Agora Marine Le Pen já é a favor do euro, já é a favor da permanência na União Europeia. Portanto, houve uma espécie de reajustamento. André Ventura foi mais prudente porque sabe que se, mesmo estes 18% que teve agora seriam impossíveis se ele na campanha estivesse a dizer que ia fazer um referendo para sair da União Europeia, não queria mais fundos europeus ou queria sair do euro. Isso aí não havia André Ventura, por mais irreverência que houvesse, por mais espetáculo televisivo que houvesse, por mais Augusto Santos Silva que houvesse. Mas André Ventura jogou mais pelo seguro, como jogou Giorgia Meloni, por exemplo, em Itália. Agora, a estratégia de Mitterrand teve os resultados. Ai, teve. O PPE em França não existe. E não existe há vários anos. Agora,
mas teve numa... Mas a seguir a Mitterrand... Mas a seguir a Mitterrand, quem foi presidente e governou foi Jacques Chirac. Toda a gente sabe isso. Ou seja, não teve um efeito no curto prazo.
Em primeiro lugar...
Demorou muito tempo, Miguel. O que é que explica que tenha sido tão rápido?
O sistema político francês e o sistema eleitoral francês em particular...
Sim, que é unia numeral de duas voltas.
Permitiram isso arrastar-se. O sistema português não tem essa proteção. Pronto, a Frente Nacional teve votações muito expressivas ainda com Jean-Marie Le Pen, que não tinham tradição parlamentar. E depois, com a posição que no sistema político francês tem o Presidente da República, que em Portugal não tem, apesar de tudo, isso significava que a República estava sempre protegida com um candidato socialista ou com um candidato do PP. Pronto. Agora nós estamos a chegar a um momento em França onde pode já não estar. E isso devemos ao Partido Socialista Francês e a Mitterrand. Aqui, devemos a Costa ao Partido Socialista que fez esta jogada. E eu até digo mais, na medida em que, nestas eleições de 10 de março, em que isto realmente mudou muito, e temos todos que compreender que houve aqui uma grande mudança, começa também um longo período de aprendizagem para o país todo. Um período de aprendizagem do Chega, que tem escolhas muito sérias a fazer, se quer seguir o caminho da Alternative for Deutschland, ou se quer seguir o caminho da Marine Le Pen até 2016, ou quer fazer o caminho de Giorgia Meloni, que são caminhos muito diferentes, é uma escolha que o Chega terá de fazer. Na ótica que querem continuar a aspirar, com certeza, de todo o direito, a substituir o PSD, com certeza, faz parte. Uma aprendizagem do Chega e uma aprendizagem do resto do país, a começar pelo Partido Social Democrata. Se quer, e da Iniciativa Liberal, que também é importante aqui, se quer ou não, não é gostar do Chega. Isso, ninguém vai passar a gostar do Chega. Mas se é possível arranjar pontos de entendimento para viabilizar governos que o centro-direita já não tem força para constituir-se sozinho.
No seu entender, é possível encontrar esses pontos.
Eu acho que havia um processo de aprendizagem que pode ser longo ou rápido. É preciso ver que, a propósito das linhas vermelhas, nunca tive a oportunidade de dizer isso, por isso queria dizer agora. Agora há uma grande discussão, à direita, à esquerda com certeza que não haverá, mas à direita há uma grande discussão para saber se a estratégia das linhas direitas, linhas vermelhas, isto é um lapso de língua, se afinal foi eficaz ou não foi eficaz. Eu só queria dizer duas coisas muito rápidas. A estratégia das linhas vermelhas só seria eficaz se... Tendo a primeira parte, evidentemente, dizendo que não se faz nenhum entendimento com o Chega, e o Luís Montenegro fez isso, e eu apoiei, atenção, eu apoiei desde o início. Mas havia uma segunda parte, que era como uma espécie de face da mesma moeda. O PSD só pode dizer que há linhas vermelhas intocáveis, inflexíveis, irrevogáveis, se ao mesmo tempo tiver uma estratégia política para ir fazer política com os temas que tocam o eleitorado do Chega. E o PSD demorou muito tempo a fazer isso. Essa é, na minha leitura, pode estar errada, na minha interpretação, é a razão porque... os resultados eleitorais não confirmam a eficácia, pelo menos nesta primeira ronda de eleições legislativas, da estratégia das linhas vermelhas. Mas agora começa um processo de aprendizagem de como é que as várias partes se vão ajustar a isto. E eu termino com isto. Este processo de aprendizagem vai ser muito acelerado, e eu acho que já está a acontecer, mas do lado do centro-direita, não sei se
todos vão ter pouco tempo.
Porque António Costa fez o acordo da geringonça de 2015. Portanto, o centro-direita agora está a dizer, bem, o Chega não é exatamente aquilo que a gente gosta, não gostamos muito do Chega, mas se Costa fez com o Bloco e com o PC, então por que não nós? Vamos agradecer a António Costa, não só o Chega ter tido tanta expressão, como agora, se calhar, iniciar-se um processo de aprendizagem completamente contrário à estratégia inicial do Partido Socialista.
Ricardo Marqui, o Ricardo já há muito tempo que antecipava este crescimento do Chega. O que lhe pergunto é se acha, porque há duas teses sobre isso, se acha que ainda há margem para o Chega crescer para além destes 18%, ou se acha que agora tem que ganhar tempo e tentar consolidar-se, ainda mantendo-se muito, muito partido da oposição?
Sim, bem, eu previa esta subida, mas não previa até 18%. Estava convencido que pelo menos parasse nos 16%. Foi um bocado uma surpresa também para mim para ver este 18%. Um ano atrás, eu francamente não punha a hipótese da ultrapassagem do Chega em cima do PSD, neste momento já apunho.
Né? Ou seja, acha que o PSD
é possível,
Chega ainda
é possível
pode
que o Chega possa ultrapassar e fazer aquilo que André Ventura é a sua estratégia de longo curso, ou seja, tornar-se o partido hegemônico do centro-direita. Isso por quê? Porque o PSD está a demonstrar uma série de dificuldades de interpretar a realidade, interpretar o facto que o sistema político português muito possivelmente está em uma evolução estrutural que já não voltará atrás.
Mas o Chega cresceu sobretudo indo buscar muitos abstencionistas. Há muita gente que não votava há muito tempo e que aparentemente se levantou da cadeira para ir votar no Chega.
Hoje em dia o Chega vai
recuperar
em todo lado.
Onde é que o Chega pode crescer?
Pode crescer na abstenção, pode crescer ainda mais no centro-direita, até pode aprofundar a entrada que fez em algum eleitorado de esquerda. A característica do Chega é esta, a flexibilidade que André Ventura demonstrou na campanha eleitoral de 2024 deveria alertar a liderança do PSD sobre a capacidade do Chega moldar-se no eleitorado em costante crescimento que tem. E o André Ventura demonstrou essa capacidade mudando a sua proposta politica em temas importanti, in primeiro lugar pondo o tema da corrupção come primeiro ponto e modificando também a sua proposta politica no tema da imigração, por exemplo, e abbaixando a preponderância di alcuni temi che lo tinha caratterizzato no biennio 2019-2022 e che ele percebeu che già non mobilizzava eleitorado e portanto stavano ali dentro do programma ma già non sono utilizzati de forma preponderante cometicamente, portanto, esta flexibilidade deveria mais preocupar a direção do PSD, que pelo contrário é uma direção mumificada fundamentalmente, quer dizer, não está a entender as mudanças que estão a acontecer.
Isso quer dizer
no eleitorado,
que acha que o AD deve vir pegar em temas como, por exemplo, da imigração?
Aí, isto é complicado por qual razão? Porque há estudos científicos que demonstram como, muitas vezes, a direita moderada pegar bandeiras da direita radical facilita mais a direita radical que não a própria direita moderada. Isso não é uma regra...
Faz sempre um discurso mais forte sobre o tema.
Isso não é uma regra 100%. Em alguns países aconteceu o contrário.
Claro.
Mas, quer dizer, sim,
depende dos intérpretes políticos, depende da maneira como se abordam
exatamente,
os problemas. Não há regra científica nenhuma, Ricardo.
Eu não digo que há uma regra única científica,
pronto,
eu digo que a literatura... A literatura diz que pode haver também um efeito contrário, ou seja, utilizar as bandeiras da direita radical favorece a direita radical porque o eleitorado prefere original à cópia. Portanto, dizer que trazer as bandeiras do Chega para dentro da Aliança Democrática pode ser também um outro tiro do pé, mais um de uma série de tiros do pé que a Aliança Democrática deu em cima de si.
André Freire, o sistema mudou totalmente ou não?
Eu acho que o sistema, quer dizer, não sabemos se mudou de vez, temporariamente mudou. Eu acho que nós
mas parece uma grande mudança.
E ao, chamava,
até a própria maioria de direita passou a ser esmagadora.
Não, a maioria de direita, mas o problema é que já não temos um sistema bipartidário imperfeito que tínhamos, que era um sistema que alternava entre alianças à esquerda e à direita e agora temos três polos. Porque eu acho que o Chega é de uma natureza diferente. Eu só gostava de voltar um bocadinho atrás para dizer o que é que o Mitterrand mudou e porque é que levou tanto tempo e como é que a direita francesa se destruiu. O Mitterrand, o que mudou foi o sistema eleitoral.
Claro.
Porque o sistema eleitoral não está na Constituição, ao contrário do nosso, e mudou para proporcional, como viu que ia perder, para que o Front National vingasse. E vingou. Em 86 vingou. Mas depois mudaram outra vez o sistema eleitoral e... depois teve muito tempo à direita, e a direita teve quase a ganhar as últimas eleições. O François Fillon era o grande candidato.
Mas era tangente.
É que ele foi, porque é que ele foi trucidado? Porque ele andava a fazer distribuição de benesses com a corrupção. Família toda.
A família, dava emprego à família toda.
Pronto, quer dizer, não há aqui nenhum segredo, nem há socialistas maquiavélicos a fazer. O François Fillon teve quase, os Les Républicains, teve quase a ganhar as eleições, estava mesmo ali um candidato liberal, ultraliberal para a França, e porém não ganhou porque descobriu-se aquilo, e depois ganhou o senhor centrista ni gauche ni droite, como quiser.
Era o único que estava de pé,
e portanto, acho que isso não é, a história é um bocadinho mais complexa. De qualquer maneira, o Sarkozy já tentou essa estratégia de entrar pelas bandeiras e até vingou em 2007, na primeira eleição, e a única.
E mesmo o Macron está a fazer isso agora.
Foi, entrou por essa
lei da imigração.
Está a fazer de novo. Claro. E depois isso vingou uma vez, vaziou o Front Nacional temporariamente e depois voltou. Portanto, acho que a situação realmente é complexa. Agora, o sistema português, pelo menos temporariamente, temos que ver o que é que se vai passar nas próximas eleições. Eu não dou por adquirido, quer dizer, eu acho que realmente acho que a questão da estabilidade é uma coisa que continua a ser valorizada. E acho que a bola está no campo do centro-direita, que teve uma estratégia muito centrista, não foi uma estratégia de entrar pelas bandeiras, tirando aquela coisa do Passos Coelho e da imigração, que foi uma coisa menor, do meu ponto de vista. A estratégia
dos Montenegro
foi uma estratégia centrista.
Sim.
E valeu o que valeu, quer dizer, agora acho que também aqui há uma conjuntura em que a corrupção ganhou um grande relevo, não é? Com o que se passou na Madeira, com as suspeitas com o Governo Nacional, e isso alimentou o Chega. Não sabemos se é conjunturalmente, se é estruturalmente. Agora, o Chega também vai ter que provar quando entrar em soluções governativas ou quando deitar governos abaixo. E agora não deitou, nos Açores. Não, eu não sei se há um acordo ali, o Filipe Melo diz que há um acordo.
Quer dizer, aquilo que o líder do governo dos Açores diz é que vão negociar agora caso tudo, a caso, caso com a todos. Caso.
É a mesma coisa que está a dizer aqui. Não ouvi falar de nenhum acordo de governação. Mas
acredita na possibilidade, tal possibilidade que se fala muito agora, que é a AD aparecer como coligação charneira e ganhar poder, porque exatamente vai responsabilizando quem é à esquerda ou à direita?
Eu acho que isso é uma boa, eu acho que isso é uma hipótese, ali, até porque há alguma folga financeira. Há um conjunto de medidas que são consensuais. Eu acho que, por exemplo, o Pedro Nuno Santos, um dos problemas que ele teve é que ele não conseguiu descolar do legado do António Costa, quer dizer, não conseguiu descolar. E, quer dizer, no fundo disse que ia apresentar inovações e não apresentou inovações nenhumas e nem sequer fez uma autocrítica profunda, quer dizer, séria. Quer dizer,
e acha que vai ser pacífico no PS assumir uma posição de oposição pura e dura? Ou acha que pode haver tendência
para... Eu já disse que o programa de governo vai passar e o Chega não vai apresentar nenhuma moção de rejeição porque o PCP já se adiantou. E isso foi uma jogada de mestre do próprio PCP. Agora,
não sei se foi uma jogada de mestre.
Não sei. Não, mas é que agora o Chega já disse que não vai fazer isso. E desse ponto de vista tático, meramente tático, acho que desse ponto de vista...
Só uma questão antes de ir ao Filipe Melo. Miguel, para o PSD... crescer, qual é que é a melhor estratégia da maneira de olhar para o Chega?
Bem, neste caso nós estamos perante uma circunstância muito concreta, não é?
A princípio, o AD não se vai querer contentar com 28%, quer tentar crescer.
Claro, até porque nós estamos num ponto de grande instabilidade para o PSD. Eu estou de acordo. Estamos aqui numa situação quase de fio da navalha.
Claro, mas venceu, mas chegou no fio da navalha.
Mas o PSD vai ter, não sabemos durante quanto tempo, mas vai ter, presumimos, se tudo correr normalmente, vai ter acesso ao governo agora. E, portanto, vai poder executar, não tudo, mas uma parte do programa político, não em termos de medidas, provavelmente muitas vão ser rejeitadas no Parlamento, não vai haver possibilidades políticas de as realizar, mas de falar ao país em nome de um programa político, a partir da sede do governo. É completamente diferente de falar a partir da sede da oposição. Portanto, muito vai depender da unidade deste governo de Luís Montenegro e da liderança que o próprio Luís Montenegro vai mostrar. Para quê? Para saber se é capaz de crescer contra o Partido Socialista e contra o Chega. Uma grande parte do combate que o Partido Socialista... combate aqui no sentido de tentar ganhar, recuperar algum eleitorado perdido para o Chega, depende da eficácia do PSD em derrotar o Partido Socialista no conjunto da opinião pública. Porque neste momento o eleitorado do centro-direita, o que está a dizer aos três partidos, acho eu, ao Chega, ao PSD e ao Iniciativa Liberal, de diferentes maneiras é: o que nós não queremos é que haja qualquer desentendimento entre os três, seja de que natureza for, que permita ao Partido Socialista, depois de tudo o que aconteceu em 8 anos, voltar ao poder. Porque aí as pessoas sentiram uma parte do país que neste momento é largamente maioritária.
Mas isso vai obrigar a acordos entre a AD e o Chega com muita frequência.
Bem, mas isso é inevitável que terá de acontecer. Não acordos de governação, porque isso já sabemos que não irá acontecer e não sabemos quanto tempo demorará a situação em política em Portugal. Há uma coisa que eu estava a dizer, o Ricardo estava a dizer que esta, o Ricardo Marques estava a dizer que esta direção do PSD não interpreta a realidade. Eu acho que nós nunca devemos subestimar as pessoas que estão no terreno, que até às vezes estão mais em contato com a realidade do que nós estamos aqui a comentar de fora. Eu diria o seguinte, parece-me que qualquer direção do PSD, isto era verdade também para Rui Rio, e eu fui opositor de Rui Rio, atenção. Qualquer direção do PSD compreende que tem uma base de apoio, não são os militantes, base de apoio, muito heterogénea. Na base de apoio do PSD, há muita gente que está disponível para entendimentos com o Chega, mas há muita gente que não está.
70%, pronto. 70% do eleitorado. Pronto. Sim, aí é o papel da liderança.
Pronto.
É conseguir ver à frente
por isso,
daquilo que vem mais eleitorado e propor soluções do futuro.
Ricardo, por isso é o meu ponto.
Aquilo que fez na Itália o Silvio Berlusconi, desculpa, Miguel, o Silvio Berlusconi, o eleitorado da Alleanza Nazionale, o eleitorado da Lega Nord, odiavam-se um com o outro, ma Berlusconi percebeu que a Itália tinha mudado e que para os próximos 30 anos o futuro da direita era aquilo de juntar-se.
É, mas não foi um bom exemplo porque também o BPE em Itália também acabou, por isso também não é um bom exemplo. O PSD não quer seguir o caminho da Força Itália e desses partidos do BPE. Quer continuar a ser, ele sim, sim, o partido hegemónico centro-direita. E o que eu estava a dizer é que agora não foi por iniciativa de André Ventura, atenção, foi pelo sucesso dos números de André Ventura que foi posto em marcha um processo de aprendizagem do país. Nós vimos Pedro Nuno Santos dizer na noite das eleições uma coisa que ele nunca se teria atrevido a dizer. Ele disse exatamente o contrário durante toda a campanha. Ele disse que 1.100.000 pessoas não podem ser racistas e xenófobos. Bem, peço imensa desculpa, Pedro Nuno Santos
Insisto.
E todo o Partido Socialista disseram que tudo o que havia associado ao Chega era racista e xenófobo. E mais, disse que não só o Chega, como a Iniciativa Liberal e a AD eram partidos extremistas.
Está bem, mas 1 milhão são muitos.
É o pois,
mas no domingo à noite ele mudou a opinião. Mudou.
É isso mesmo, é a democracia, a força dos números, manda muito a democracia e puseram em marcha um processo de aprendizagem. Onde é que ele nos vai conduzir, não sei. Mas o PSD tem esta dificuldade. É que tem um eleitorado que tem estas duas inclinações. É preciso ir a um lado e ao outro.
Aí a importância da liderança. Uma liderança tem que ver à frente, não pode ver como um militante de base ou como... Quer dizer, se não é uma liderança medíocre.
Você
não consegue ver o que é que vai acontecer.
É para tentar resolver uma situação sem fratura.
Nós sabemos ou não sabemos que no médio e longo prazo a solução para a direita é começar a ter a mesma forma mentis da esquerda, que em 2015 fez cair...
Por exemplo, eu preferia que não. Eu sempre defendi que gostava que o PSD fosse um grande partido popular, uma grande coligação.
Sim, não, estamos em 2014. Sim, mas não estamos em 2014. Já passou 2015. Estamos em 2024.
Mas, Ricardo, não há essas regras. Essas regras tu queres impingir às pessoas. Essas regras não existem.
Não,
em
não
Espanha,
quero impingir.
Em Espanha, o Vox também tentou o mesmo que a Giorgia Meloni. E, neste caso, o PP em Espanha está a mostrar que até é possível reverter a força do Partido Populista Radical com uma estratégia... Ricardo, vamos lá acabar agora.
Se calhar a AD precisa de um ano,
não ganhou. Não conseguiu fazer
a maioria.
E agora, com este processo de Sánchez e deste governo desastroso que há em Espanha, até parece que quem está a levar dianteira no processo de liderança política até é Feijó, nem sequer é a Abascal. Portanto, há exemplos para todos. Não vale a pena dizer que os tempos mudaram e que isto agora ou é o Chega a mandar em tudo ou é o PSD a sujeitar-se a uma ligação com o Chega. Não é assim, Ricardo.
Não é isso,
vai depender
não é isso que digo.
E vai depender...
Eu estou a dizer só que estão a perder tempo.
E vai depender, da aprendizagem do André Ventura. Pronto. Porque aquilo que tu disseste também é uma vulnerabilidade do André Ventura. Essa imensa flexibilidade, eu tenho outro nome para isso.
Claro.
Flexibilidade. Mas essa coisa de prometer toda a gente da maneira mais irracional que pode haver, imitando, no fundo, os partidos do radicalismo esquerdista, diga-se de passagem, é bom para crescer como partido de protesto. Mas para quem tem a aspiração de ser um partido hegemónico, número um, não é o número dois, nem o número três, nem para ser júniores, ser o número um, as pessoas depois vão procurar estabilidade, estabilidade programática, e o André Ventura tem que perceber se é capaz de o fazer ou não.
Também porque o eleitorado desse partido é muito
automático. Também tem que fazer uma escolha.
Portanto, a conquista é muito fácil.
Eu também tenho que fazer.
Filipe Melo, estamos aqui a falar do desafio que vai ser para André Ventura passar desta flexibilidade máxima para continuar a crescer. Vocês, todos nós, vamos ter eleições europeias daqui a 3 meses. Qual é que vai ser a vossa estratégia para essas eleições? Vai ser combater a Europa? Como alertava há pouco o Miguel Morgado, corre o risco com isso de deixar fugir muito eleitorado para os dois partidos, quer o PS, quer a AD, que são claramente e convictamente europeístas?
Sim. Deixe-me só, Angela, responder primeiro aqui ao Miguel Morgado, que disse uma coisa com a qual eu não posso concordar de todo. O Chega tem um programa. E o programa é bastante extenso, detalhado, para quem o quiser ler, naturalmente, vai ficar com uma ideia diferente. Não sei se o Miguel já leu ou não, mas se ler fica com uma ideia diferente. E depois outra coisa que em relação aos partidos da direita, ou do centro-direita e direita, uma coisa que distingue André Ventura de Luís Montenegro. André Ventura tem a capacidade de analisar o que está errado, propor soluções, transformações. Luís Montenegro fala para dentro, para um eleitorado cada vez mais pequeno, encolhido. Eleitorado esse que está a fugir para o Chega.
Mas ainda é maior que o do Chega. Vamos lá ver.
Para já.
Mas por enquanto ainda é maior que o Chega.
Para já. Miguel, não queira ver para as próximas. Nas próximas, se calhar, será diferente. Esperemos que seja diferente.
Mas, Filipe, explique-nos lá como é que vão para as europeias.
Mas atenção, o Miguel disse uma coisa que é, noutros países, como o caso em Espanha, o PP, ou seja, o PSD lá do sítio, conseguiu recuperar muito eleitorado ao Vox. Ou seja, o sentido de comer votos, salvo seja, pode existir nos dois sentidos.
Claro, repare.
Não há uma marcha do tempo hegeliana, não
pode,
é?
Pode acontecer, mas repare. Os portugueses vão julgar, neste caso Luís Montenegro, pela falta de estabilidade que o país vai atravessar.
Mas também só atravessa se vocês quiserem.
Não, se não houver um acordo que o Chega. Isso... Repare, da mesma forma que o PSD diz não é não...
Mas deixa só, Filipe, só perguntar uma coisa. Eu já, como jornalista, já passei por vários governos minoritários. E há governos minoritários que sobreviveram e governaram,
claro,
governando caso a caso, negociando medida a medida.
Naturalmente. Agora, Luís Montenegro, se quer governar, vai ter que sentar com o Chega. Isso é evidente. André Ventura já disse, e teve a humildade de o dizer, que algumas das principais bandeiras, se tivesse que as pôr de lado para avançar com uma negociação, poria. Portanto, agora a bola está do lado do PSD.
Mas o que é que chama sentar? Negociar um orçamento de Estado? Por exemplo, se olharmos para as prioridades da AD, elas coincidem muito facilmente com as vossas prioridades.
Mas não é um
baixar
orçamento
impostos,
Estado.
Subir pensões, pagar os subsídios às polícias,
aumentar os professores.
Mas
até nisso...
Quer dizer, eu diria que é difícil é se vocês chumbarem o orçamento de Estado da AD.
Mas, até nisso o PSD veio a reboque, porque fomos nós
os
primeiros a falar em muitas medidas.
Estamos a falar de coincidência, de programática,
repare,
quase.
Mas há uma identificação do PSD com as medidas que nós propusemos, com as ideias que nós lançamos. Portanto, se há essa identificação, porquê que não há uma conversa? Conversa entre os dois líderes.
Isso é que eu estava a perguntar.
Os dois líderes que querem o melhor para o país.
Pode optar por fazer conversa medida a medida e não conversa programática ou de plano. São coisas diferentes.
Repare, o que foi feito agora nos Açores é um exemplo paradigmático do que pode acontecer na República. Nos Açores foi feito uma espécie de um acordo de governação.
Mas aqui já percebemos
que o Chega
não
está no governo.
Isso.
O Chega não está no... Se não quer, vai ter que ser responsável pelo que pode advir daí.
Ah, mas pode querer medida a medida. E vocês aí não aceitam falar medida a medida?
Repare. Isso é um ponto que o Luís Montenegro vai ter que se sentar com o André Ventura e decidirem se é essa a questão.
Portanto, para vocês a questão é terem uma fotografia dos dois líderes sentados à mesa, é isso? Para exigir ao país?
Não é necessário fotografia, acho que ninguém quer fotografias. Ah. Eu acho que ninguém quer fotografias, querem a estabilidade. Não quero. Aliás, essa fotografia se calhar era mais útil ao Luís Montenegro do que ao André Ventura.
Não, mas seria, apesar de tudo, seria estranho pensar que eu chega... aceita de ser tratado ao mesmo nível que a Iniciativa Liberal, que o Bloco de Esquerda, que o PAN, que o Livre, ou seja, não, com esta medida...
Mas, Ricardo, há um compromisso que o Luís Montenegro assumiu com os eleitores, reiteradamente, e o próprio Rui Rocha, de que não
vai
quer fazer
quebrado.
Um acordo de
não
governo nem maioria política com o Chega.
Sim,
isso
não, mas,
caiu no descrédito.
Não, estou a dizer,
portanto,
o Chega poderia aceitar de ser... considerado um partner para discutir medida a medida como é a Iniciativa Liberal, como é o PAN, como é o Livre.
Não, mas é que
qual é a vantagem para o Chega?
Mas aí ele quer sair fora. E ele disse
não.
Que
não.
Ou vai ser ministro.
Governo
não.
minoritário.
Ou
vamos ver, eles não estão a tomar a decisão,
exato.
Parece.
Mas governo minoritário da Aliança Democrática que, dependentemente da matéria que se está a discutir, vai a contratar com o Chega, vai a contratar com o PAN, vai a contratar com o Livre. Qual é a vantagem do terceiro partido do Parlamento aceitar de ser tratado desta forma? Exatamente como o PAN, como o Livre, e não com um estatuto de reconhecimento.
Ao encontro do programa do Chega, deita abaixo e depois o eleitorado decide. Eu não dou por adquirido que o eleitorado vai ser completamente sempre condescendente, quer dizer, com o Chega.
Claro que não,
o Chega agora faz o que quiser,
não,
ou deita abaixo, ou não quer.
O Chega agora tem duas estratégias.
O Luís Montenegro tem um compromisso com os eleitores.
Tem duas estratégias para seguir. Primeiro, ser reconhecido oficialmente a tal fotografia. Eu creio que queiram a tal fotografia à mesa. E segundo, utilizar o poder que conquistou dentro do Parlamento, por exemplo, para manter o governo um ano e meio, dois anos, e fazer comissões de inquérito sobre os gastos do Estado.
Mas esse poder já tem, mas isso... Mas isso
exato, tem.
Mas isso chega já tem.
Exato, portanto, desfrutar isso das linhas.
Ricardo, eu dou um exemplo concreto. Ângelo, posso dar um exemplo concreto? O André Ventura respondeu a este exemplo, não estou a inventá-lo, na entrevista que deu. O André Ventura é a favor da redução do IRC. A Iniciativa Liberal é a favor da redução do IRC. O AD, o Luís Montenegro, é a favor da redução do IRC. O Luís Montenegro propõe, para o orçamento de 2025, nós propomos uma redução, não interessa agora saber de quanto, do IRC. E eu estou aqui a dizer que se o André Ventura disser, ai não, mas eles falaram também com esse liberal, e portanto nós não fomos tratados com a devida homenagem, portanto nós vamos estar contra. Se vocês acham que depois o eleitorado, que apesar de tudo, algum eleitorado também vem do CDS, do PSD, também gosta de pensar nessas coisas, também não penalizará
o
Chega por inconsistência, enfim,
Miguel,
também parece-me
ingenuidade. Desculpa, mas essa inconsistência não existe, porque o Miguel só ouviu uma parte da entrevista, se calhar.
Eu ouvi o André Ventura dizer, e eu voto
mas ouviu,
não para...
Mas ouviu a outra parte da entrevista, em que o André Ventura diz que vota às propostas, não vota aos partidos?
Pois.
É que ele disse isso.
Então,
ele votou, atenção, nós votamos ao lado do PS, do Bloco de Esquerda, do PAN, da CDU, coisa que não fizeram connosco. Ou seja, se houve alguém que mostrou ser sério ali dentro... Fomos nós.
Então porque
nós votamos propostas, não partidos.
Pronto, então tem esse precedente ainda por cima.
Mas qual seria a vantagem? Eu não percebo. Qual seria a vantagem para o Chega em transformar-se em muleta da Aliança Democrática?
Mas não é muleta, porque quem tem 50 deputados perante um governo que tem uma maioria tão pequenina, tem só este poder. André Ventura decidirá quando é que o governo vem abaixo e quando é que não vem. Se acham isto pouco, eu não acho. E ninguém lhes deu por grande dom divino. Foram os portugueses que lhe deram, com o mérito do André Ventura, da campanha que fez.
Na formação de um governo, não podemos tomar
problema. Na sua opinião, qual é a importância das eleições?
Mas querem ter uma opinião na formação do governo, porquê? Porque o governo é minoritário. Isso aí é que já é mais discutível e mais estranho. E não me lembro de nenhum precedente dessa natureza.
Ricardo, vamos lá ver uma coisa. Neste momento, acho que ninguém duvida que o PSD precisa do Chega para governar. Queira ou não.
Conseguir passar o Parlamento. Sim,
queira ou não.
Sim.
É muito mais fácil
sim,
para o PSD.
É matemática.
É muito mais fácil
não
para o PSD.
Não há nenhuma discussão sobre isso.
Não. É muito mais fácil.
Precisará de medidas que o Chega aprove.
Agora, é muito mais fácil.
Mas pode aprovar outras com o Partido Socialista. Vamos ver o que é que vai sair da reunião que o PS vai ter na próxima semana.
Então, mas aí voltamos ao que nós dizíamos que ia acontecer, provavelmente. Que era um Bloco Central novamente.
Não é um Bloco Central. Pode ser um governo que escolhe verdadeiramente ir aprovando umas coisas com os partidos e outras coisas com
outros. Mas isso não vai acontecer, porque, repara,
não vai porquê.
Se o Pedro Nuno Santos quer reerguer o PS,
depois
de uma queda abrupta, jamais pode compactuar com o PSD. Jamais. E Pedro Nuno Santos não vai cair nesse erro. E Luís Montenegro sabe disso. E ao saber disso, seria muito mais prudente falar com o Chega. E não estamos
queriam
aqui...
ter uma relação exclusiva com o governo da AD?
Não é exclusiva. Repare, os portugueses deram-nos um direito a exigir isso. Deram-nos o direito a exigir fazer parte de uma solução de governo. Os portugueses disseram, vai a direita governar. Mas a distribuição dos votos foi clara. Entenderam que a AD não devia governar sozinha.
Ou seja, se a AD não fizer nenhum acordo convosco mais substancial, vocês vão chumbar o Orçamento de Estado?
Eu não digo que vamos chumbar.
Não diz? Então porquê? Qual é a lógica?
Claro, eu não digo que vamos chumbar. Aliás, isto já foi dito várias vezes pelo líder do partido nestes últimos dias. Não quer dizer que vamos chumbar. O orçamento pode ser negociado, mas tem que haver uma negociação com o Chega. As nossas medidas têm que lá estar.
Mas vai haver com o Chega como vai haver com todos os partidos.
Repare, mas isso não é
isso. O Chega até pode tirar uma fotografia convosco, uma fotografia com o PS, uma fotografia com o IEL, uma fotografia com o PC, uma fotografia com o Bloco.
Ângela, mas nós dispensamos a fotografia.
Pode fazer uma galeria de fotos.
Mas dispensamos a fotografia. A fotografia que nós queremos é de um país melhor. Isso é o que nós queremos. Essa é a fotografia que nós queremos.
Portanto, não afasta poder inviabilizar o orçamento.
Repare, com certeza que não. Agora... Tem que haver uma conversa. E essa conversa tem que existir.
André, qual é que, na sua opinião, é a importância das eleições europeias que acontecem daqui a 3 meses para se perceber qual é a durabilidade deste ciclo?
Eu acho que a importância das eleições europeias, por um lado, é para a gente perceber bem qual é que vai ser a plataforma do Chega. Porque a plataforma do Chega, que eu me lembro bem no início, era uma plataforma de ultraliberalismo, o primeiro programa, ultraliberalismo na esfera doméstica e protecionismo na esfera europeia. O que levava a sério ia levar ao colapso da integração europeia. Está bem, mas in any case é para nos reconduzirmos ao que tínhamos. Portanto, eu acho que isto, as eleições europeias vão obrigar uma clarificação. Qual é a posição do Chega face à integração europeia? Isso é um ponto que vamos ver. E depois, claro, agora dependerá se vamos reconduzir a força do Chega nas eleições europeias ou não. E a participação também, a questão da participação. Porque as eleições europeias geralmente são pouco participadas, sim, por um lado.
É esta, verdade, e estas vão ser num domingo, véspera de feriado.
Vai ser
uma abstenção dramática.
O governo, ainda em funções e do Partido Socialista, tentou mudar isso com o acordo do PSD, não conseguiu, porque isto é só um problema em Portugal.
E na Europa não deixaram mudar a data.
Pode ser um problema. A questão da abstenção. Geralmente as eleições europeias favorecem os partidos não de governo. Mas já houve uma sanção aqui. Portanto, não sei se as europeias não vão ser servidas para dar uma sanção ao Partido Socialista. E digamos que os eleitores vão estar mais livres para votar sinceramente, digamos assim. E a questão que se coloca
normalmente
é
ao contrário. Normalmente
acho que os eleitores vão estar mais livres para ir à praia, não é?
Não, mas os que forem vão estar mais sinceramente porque não têm. Geralmente as eleições europeias servem para dar mensagens ao governo que está, sim, em funções. O, sim, governo já está em funções, já levou um cartão vermelho.
E já não vai estar em funções nessa
altura. Já não está, portanto, não é preciso, já não vão servir para essa função.
E o que estará em funções
agora, eu
está
acho
há pouco
que a questão,
tempo.
A importância das eleições europeias vai depender da força que o Chega tiver e o PSD também.
Ricardo, para o Chega será uma vantagem ou uma desvantagem se nas europeias for entendido como um partido de um grupo onde aparecem outras pessoas, como
não,
o Abascal, como a Marine Le Pen, como...
Não, Abascal não, por acaso, mas vai ser uma desvantagem. Ou vão ter uma campanha muito complicada, se complicaram a vida inutilmente, porque entraram no grupo errado.
O grupo europeu, são dois grupos diferentes.
O grupo do Chega, a identidade do Chega, não é a identidade dos partidos de identidade e democracia, mas é a identidade dos conservadores e reformistas europeus. O Chega sempre foi, desde 2019, per origine, un partito atlantista, occidentalista, pro-NATO, assolutamente allineato con Washington, europeista, ma antifederalista, na tradição da direita portuguesa. Nada de
portanto, encaixaria mais, por exemplo, com a Meloni
totalmente,
do que com o Salvini.
Sim, totalmente.
Só que já está noutra família.
Está noutra família, entraram em 2020, na minha opinião, fazendo um erro político, que irá pagar, porque toda a campanha eleitoral será feita a mostrar a André Ventura a imagem do Matteo Salvini com a t-shirt de Putin. Quando o Chega
e
sempre...
Da Marine Le Pen.
Da Marine Le Pen, da AfD, da Deutschland.
Mas Ventura pode ultrapassar
complicada
isso,
por nada.
Pode ultrapassar isso fazendo uma campanha diferente, pode usar a tal flexibilidade, virar a coisa do avesso.
Poderão explicar as posições dele, que são sempre iguais, deste ponto de vista, em política internacional, sempre foram iguais desde que surgiram. Agora, os opositores, com toda a legitimidade, irão pôr na cara que se sentam com as pessoas erradas.
Esse é um problema, é uma dificuldade para a vossa próxima campanha eleitoral?
Não. Na minha opinião, não. Eu não quero estar a entrar em divergência com o Ricardo.
Ah, pode entrar,
que é um analista destas questões mais europeístas.
Mas vão ter alguns parceiros um bocadinho incómodos e, sobretudo, que não têm, nem sequer têm, seguem a vossa linha europeia.
Não vão trazer convidados internacionais à campanha.
Desta vez, não é? Fecham as fronteiras.
Não há parceiros incómodos. Nós não negamos os nossos amigos, não negamos os nossos parceiros, não temos vergonha, pelo contrário. Simplesmente, numa matéria, que é esta matéria europeísta, divergimos em vários pontos. Essa é que é a verdade. Mas nós falamos para os eleitores em Portugal. E quem vota no Chega são os eleitores em Portugal e não no resto da Europa. Portanto, e é importante que os nossos eleitores percebam que nós somos europeístas, como disse o Ricardo e muito bem, somos pró-NATO, defendemos uma coisa diferente do que defendem alguns partidos em Portugal. Defendemos a soberania nacional e não uma soberania europeia em que todos os países são tratados de forma idêntica e perdem a sua identidade, a sua soberania.
Portanto,
nós aí somos diferentes.
Europeias fazer uma campanha pelo nacionalismo, é isso?
Não é nacionalismo. Existe a União Europeia, nós defendemos, sempre defendemos, continuaremos a defender a União Europeia, a moeda única. Simplesmente somos a favor da soberania nacional.
Miguel Morgado, estas eleições europeias vão ser fundamentais para Luís Montenegro ou
uma paragem? Eu acho que ninguém pode ter dúvidas sobre isso. O problema que tu levantaste é crucial. Aquilo vai calhar ali num feriado que é muito popular em Portugal para fazer pontos e a taxa de abstenção pode crescer e isso prejudicar objetivamente o PSD. Agora, ele será Primeiro-Ministro, em princípio, né? Ele será Primeiro-Ministro já com 2 ou 3 meses de cargo naquela altura. Já muita coisa se passou. Muito disso que nós discutimos e muito mais que nós nem sequer estamos a adivinhar, Portanto, ele vai a votos. É ele que vai a votos. Não vai haver discussão europeia nenhuma.
E vai ter
que
combater o Chega nessas eleições.
Vai ter. A minha ideia é esta. Com esta ascensão deste tripartidarismo, ou um bipartidarismo imperfeito, chamem-me como quiserem, com três partidos, eles são os três concorrentes. Eu acho que não existe uma aliança natural entre o Chega e o PSD, nem nunca vai existir. Mas pode haver entendimentos entre partidos concorrentes, que é uma coisa muito diferente. Afinal, já houve Bloco Central entre o PSD, são partidos concorrentes por excelência da fundação do nosso sistema democrático. Isso não quer dizer que não possa haver entendimentos, mas que são partidos concorrentes. Por isso, o PSD, sempre que estiver em eleições, terá sempre de proteger a sua base eleitoral e fazê-la crescer, não só relativamente à esquerda, mas relativamente ao Chega também. Até porque o Chega vai fazer a mesma coisa.
Sim,
o Chega também vai tentar devorar mais a base eleitoral.
Mas isso não impede a aliança de governo. É inevitável. Na minha opinião, é inevitável.
Rapidamente, um ponto sobre as europeias e outro ponto sobre as alianças. Eu há bocadinho falava de um processo de aprendizagem. André Ventura tem uma grande oportunidade para mostrar que quer aprender. Marine Le Pen está mortinha por saltar do ID. A Marine Le Pen faz parte do grupo do Geert Wilders, do Salvini, Alternativo por Lotchers, que tem mesmo partidos perigosos, extremistas, alguns deles racistas e pró-putinistas, apesar da guerra na Ucrânia. E são partidos perigosos. O Ventura escolheu, não sabemos porquê, pertencer a esse grupo. É responsabilidade dele.
Miguel, mas deixe-me só fazer uma questão.
Só quero terminar. É uma possibilidade que ele tem, aproveitar a deixa da Marine Le Pen, que está mortinha por saltar do ID, para ir para a ECR, porque ela quer seguir o caminho da Valória.
A ECR é outra família.
Que é outra família de partidos da direita radical, da direita populista, que chamem como quiser, mas não são de partidos extremistas como os outros partidos. Acho que há uma diferença entre o IDE e o ECR, que em Portugal normalmente é toda baralhada. E isso reflete-se, por exemplo, na posição da Meloni. A Meloni, no caso da guerra da Ucrânia, foi exemplar, exemplar. Ao contrário do Salvini. O André Ventura aproveita a boleia de Marine Le Pen e passe para o ECR. Passe para o ECR. Dê esse exemplo. Mostre essa liderança. Quanto às questões da aliança, eu não sei o que é que o futuro nos reserva, porque eu não sei o que é que o Chega vai ser, nem sequer sei o que é que o meu partido vai ser. Mas há uma coisa que eu sei que o André estava a chamar a atenção para isso. Estas eleições foram com um conjunto de dados fixos. Um dos dados fixos é que não ia haver uma coligação entre o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. Não ia haver. O povo português resolveu dar uma grande força ao Chega. E isso é muito importante, eu não estou a desmentir isso. Mas este é um dado que não pode ser obviado também sem a destruição da liderança política de Rui Rocha e, sobretudo, de Luís Montenegro. Portanto, ou o Chega quer apostar isto para a frente, jogar o jogo longo, ou então quer fazer um jogo destrutivo, que acho eu vai prejudicar o Ventura e o Chega também.
André, e para o Partido Socialista, qual é o grande desafio neste novo xadrez? Porque vai ser, já se percebeu pelo lado da AD, vai ser responsabilizado de quase que se aliar ao Chega se em algum momento, por exemplo, se nenhum dos dois partidos quiser viabilizar o próximo Orçamento de Estado. Qual é o grande desafio para o PS?
Pronto, eu acho que o desafio para o PS também é articular uma... Eu acho que é uma coisa que ele não fez. Já disse há bocadinho o Pedro Nuno Santos, e acho que o resultado reflete isso, é que não fez um exercício crítico do legado do António Costa. Isso é óbvio, e como não descolou, disse que ia descolar e
sim,
que era
isso
inovar,
agora já não,
e inovar,
esse, não interessa. Esse tempo passou.
Mas esse está bem, mas é preciso refletir para o futuro. Até porque muito do eleitorado do Chega vem do PS. Porque reparemos que...
Ainda não temos
é
a certeza
claro
sobre estudos para os eleitorais. Sim, mas deste volume, neste volume
mas
parece inevitável que haja.
Em Setúbal, Algarve, vê muita gente. Sim,
é muita gente.
Aqueles números agregados vieram sobretudo da abstenção do Partido Socialista. O Partido Socialista é o maior perdedor, 540 mil votos.
Mas o PSD também foi buscar votos ao PS desta vez.
Está bem, pois há fluxos de um lado para o outro,
claro,
mas esses serão menores.
Sim, sim.
Perante estes grandes números, serão menores. Eu acho que o Partido Socialista tem que se articular com os partidos à sua esquerda e formular uma alternativa. Agora, também
não
pode apostar...
Não deve ser chamado a uma posição mais responsável no sentido
não,
de estancar...
Deve. Aliás, já disse... Para a questão
a dependência
do programa
de
governo, não é?
E depois
não
pode
vai
haver uma outra
fazer
situação
moção de rejeição, nem vai acompanhar mojões. Portanto, vai votar contra a moção do Partido Comunista. Suponho que foi.
Sim, isso foi
é o plurário
pelo...
lógico.
Mas esse é o momento mais fácil.
Pronto, mas o orçamento acho que vai ser medida a medida. Uhum. Eu acho que.
Uhum. Quer dizer, se... Tem que ser muito rápido, temos que ir à primeira. Estamos no fim do programa, já estamos a queimar o tempo.
Muito rapidamente, só para que isto não fique no ar, o que disse o Miguel Morgado. Em que dizia os partidos extremistas e perigosos.
Alternativa Federal, por exemplo.
E em Portugal não temos?
Também
temos. Não temos um partido pró-Rússia?
Claro, mas eu não voto neles.
Pois, mas o PCP é um partido normalizadíssimo.
Uhum. E o Ricardo Costa sabe
um partido
do Unha que eu sou contra isso todas as vezes.
Um partido democrático e é um partido pró-Rússia.
Os espectadores.
Todos os espectadores
já
sabem que eu ando sempre a pagar nisso.
Não, talvez não seja pró-Ucrânia.
Isso para mim não é pró-Rússia. Isso é capaz de vir aqui abaixo para a Ucrânia. para mim não serve.
É importante também deixarmos isto.
Pronto, primeira página do Expresso.
A manchete do Expresso fala-nos deste novo normal. Os 48 deputados do Chega são suficientes para o partido entrar no Conselho de Estado e no órgão que fiscaliza o Ministério Público. A grande foto na capa do jornal é Luís Montenegro no seu gabinete de trabalho. Por acaso tem uma prancha de surf ao fundo. Montenegro com pressa para mostrar serviço. Na AD, a aposta é, depois de formar o governo, avançar rapidamente com as medidas mais populares. Temos também uma reportagem no último bastião perdido do PC, onde a filha de Catarina Eufémia diz ao Expresso que acha normal o voto no Chega. Maria Catarina Baleizão do Carmo diz que eles dizem coisas que seduzem as pessoas.
Termina aqui o Expresso da meia-noite. Nós voltamos na próxima semana.
Boa noite.
Boa noite.